Linha Direta. Gabriel Brusti.
A tentativa de golpe militar na Turquia levanta o debate sobre a volta da pena de morte no país. 3 dias após o governo reassumir o controle total do Estado, sobram rumores e faltam explicações reais de como tudo aconteceu. O episódio deixou, no último fim de semana, 265 mortos, 1.500 feridos e mais de 8 mil oficiais afastados. Nós vamos falar sobre isso agora com a nossa correspondente em Istambul, Fernanda Castellani. Fernanda, o que se sabe até agora sobre o planejamento e a execução dessa tentativa de golpe?
Bom dia, Gabriel. Oficialmente, as autoridades turcas logo se adiantaram para apontar os Estados Unidos como responsáveis. As acusações vieram do Ministério do Trabalho, de parlamentares do partido governista, que sugeriram que soldados americanos até participaram ativamente nas ruas, assim como do presidente Tayyip Erdogan, que atribuiu tudo a um antigo aliado, hoje exilado na Pensilvânia, Fethullah Gülen, de quem agora Erdogan pede extradição. Mas as informações mais concretas vazam, na verdade, dos bastidores das próprias Forças Armadas. Ao que tudo indica, homens do alto escalão quiseram agir antes do Supremo Conselho Militar, um evento anual marcado para o final de julho. Nesse encontro, são anunciados os nomes de quem será aposentado e de quem será promovido. Depois de saberem que haveria uma limpeza de integrantes contrários ao atual governo, alguns generais prepararam a atacada final. Na noite de sexta-feira, foram ao escritório do chefe do Estado-Maior do Exército, o general Hulusi Akar, em Ankara, exigindo que ele assinasse uma declaração de golpe, o que obrigaria todas as tropas do país a considerar isso uma ordem a ser executada no início da manhã seguinte. Mas ele não aceitou e acabou sequestrado, assim como foram o comandante da Força Aérea e da Aeronáutica, o que contribuiu para que a situação fugisse do planejado e a tentativa se limitasse a um grupo minoritário de militares.
Fernanda, o presidente turco declarou mais de uma vez nos últimos dias que não descarta a pena de morte para os responsáveis por essa tentativa de golpe. Como é que isso tem repercutido aí no país?
Olha, na realidade, Tayyip Erdogan faz ecoar o que ele mesmo ouviu no domingo da multidão que o acompanhava durante a cerimônia em memória às vítimas numa mesquita de Fatih, bairro conservador aqui de Istambul. Na ocasião, ele respondeu que o pedido do povo não pode ser desconsiderado, mas que deve ser analisado por legisladores. Ontem, em entrevista à rede de televisão CNN, foi ainda mais enfático. Erdogan chamou os militares golpistas de terroristas e questionou o porquê de alimentá-los nas prisões. A pena de morte foi banida da Turquia em 2004, mas não é aplicada desde 1984. A União Europeia já deixou claro que nenhum país que adota essa punição é aceito pelo bloco. Se existe algum vitorioso nesse triste episódio, é o próprio presidente turco. Eleitores da oposição e páginas contrárias ao atual governo nas redes sociais têm chamado o golpe de um grande teatro. Mas diante do risco operacional, da morte de tantas pessoas, inclusive do próprio assessor e chefe de campanha do presidente, alguns analistas, mesmo críticos a ele, consideram difícil supor isso.
E Fernanda, qual é o clima nas cidades hoje? Essa turbulência política já trouxe alguma consequência na vida cotidiana dos turcos?
Aparentemente, vida normal desde domingo. No sábado, era possível notar em Istambul que as pessoas decidiram ficar mais em casa, justamente por temer confrontos. Até porque, assim como o presidente convocou o povo a ir às ruas, foram enviadas mensagens de texto via celular, assinadas por República da Turquia, para que a população saísse em prol da democracia. Mas já no dia seguinte, shopping centers lotados, trânsito intenso, comércio aberto, famílias nos parques. Justamente para incentivar manifestações, ou como política populista, segundo os opositores, o transporte público da maior cidade do país está de graça desde o fim de semana. Também é possível ouvir buzinaço ocasionalmente em algumas avenidas. O policiamento continua reforçado, como tem sido desde os recentes atentados, e apesar do agito comum a uma grande metrópole, é inegável o temor da população sobre o que está por vir. É claro que Erdogan agora tem caminho ainda mais livre para fazer o que deseja. Tudo indica que não vai demorar muito para colocar em prática, por exemplo, o projeto de mudar a Constituição e passar o sistema político de parlamentarista para presidencialista. A grande apreensão é de que ele use essa perseguição aos golpistas como pretexto para uma caça às bruxas contra toda e qualquer atitude que considere contrária ao seu projeto de poder.
Obrigado, Fernanda Castellani, que participou do Linha Direta de hoje, falando de Istambul.